Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Pensava ter concluído esta carta, mas não Paulo. Tornei a vê-la. É passado mês. Durante ele evitei encontrar-me com Emília. Minha alma precisava desse momento de repouso e o amor extinto e o ódio nascente. Foi há 3 dias que a vi pela primeira vez depois do nosso rompimento. Jantava eu em casa de Dona Matilde. Estava encostado ao piano ouvindo Julinha tocar. A mãe chamou-a. Nessa ocasião, Emília aproximou-se de mim e disse com o habitual sarcasmo: "Já não me ama? Por que foge de mim?" Estávamos sós na sala. Travei-lhe do braço e apertei-o com um ímpio brubral. "Senhora, acredita que a consciência de uma grande infâmia pode matar um homem de brio? Pois se fosse possível que eu viesse amá-la ainda, sinto que teria tão grande asco de mim e uma vergonha tal que me fulminaria como raio." Soltei-lhe o braço. Ela deixou-se cair sobre uma cadeira e sustentou com a outra mamão o pulso magoado. Esteve a olhar a nódoa rocha que deixara a pressão de meus dedos. Adejava em seus lábios um sorriso de mártir. Eu me afastara indignado de minha própria brutalidade. Não te posso explicar o que foi isso. O sarcasmo de Emília irritou-me de uma maneira que ainda agora não compreendo. Seria porque eu ainda amo, malgrado meu, e sua palavra me denunciara minha própria vileza. No jantar incomodava-me muito aquela nódoa rocha. Emília estava sentada quase defronte de mim, e a cada momento seu braço volteava em torno dela, talvez de propósito, e para mostrar a contusão. Me disse-lhe Dona Matilde de longe: "O que tens no braço esquerdo?" "É verdade, Julinha." "Ah, acho que foi isso." "É o sinal da minha cadeia", respondeu Emília sorrindo. "Que cadeia, Mila?" perguntou Dona Leocádia. "Pois não tem uma pulseira com a forma de um grilhão?" "Tem sim." Hoje, brincando, ela cerrou-me tanto que pensei me quebrava o pulso. "Não deves mais usar dela." "Porque ela é inocente, a culpa foi minha." Não foi se espreguiçando sobre mim o lânguido olhar. Voltei o rosto sem responder-lhe. Eu começava a sentir uma espécie de pavor dessa menina. Havia nela a inspiração heróica e a tentação satânica que o gênio do bem ou do mal derrama sobre a humanidade pela transfusão da mulher. Em outra cena mais larga, eu a julgaria capaz de vibrar o punhal de Judite ou de Macbeth. Desde esse dia, quando ela se aproxima de mim, ou mesmo de longe me envolve com seu olhar maléfico, a minha coragem vacila. A raiva que sinto de mim mesmo reflui sobre ela. Cubro-me então com um motejo ofensivo e grosseiro. "Queres, Paulo, é coragem do desespero." Mas ela, a incompreensível criatura, longe de ofender-se, parece dar-se deleitão às explosões do meu desprezo e ressentimento. Aí conversávamos indiferentemente, quando veio a falar-se de uma moça que eu mora, seu teu primo a quem estava prometida, e de repente se casara com o filho de um rico capitalista. Já sabes, a noiva era cremente censurada, eu tomei sua defesa contra Julinha. "Pois eu descubro, usando a moça, Dona Julinha. Seu amor tinha talvez a cor da morte, mas não tinha a coragem da pobreza. Há naturezas assim. Os grandes sacrifícios as exaltam, os pequenos as humilham. Eu não a desculparia se ela fosse rica, e em vez de sentir o orgulho de inspirar um amor capaz de resistir a essa sedução do dinheiro, se contentasse em comprá-lo. Mas nem só comprá-lo, mas acenar, como os avarentos, com o seu dinheiro, para ter o prazer incompreensível de aviltar a turba de adoradores, entre os quais ela afinal escolherá um marido. Um marido regateado." Emília soltou uma risada argentina. Do alto de sua beleza e nunca altiva, inva e radiosas, atirou-me um olhar augusto. Ergueu-se, e não sei que elação deu ela com esse movimento ao seu talhe, que parecia subida a um trono. Conservava-me de pé no mesmo lugar, com as costas apoiadas a uma árvore do jardim. Ela atravessou o espaço que nos dividia e veio a mim feita em risos, com um passo tão doce e lento que resvalava sobre a areia, onde a ola de seu vestido mal roçava. Vendo-a aproximar-se tanto, retraí-me contra a árvore para não tocá-la. Parou em si, estendendo o lábio altivo, disse-me com uma voz indefinível, uma voz onde havia tudo, ódio e amor, desprezo e ternura, meiguice e sarcasmo, uma voz que parecia canto, grito e soluço ao mesmo tempo. "Que é isso, senão amor? Ama-me ainda e mais do que nunca." Voltou, e agora a fimbria de seu vestido roçagão rojava pela areia, e ela olhava sorrindo por cima do ombro, e de propósito inclinava-se mais para enegrecê-la no pó, como se fora a minha alma abjeta que ela arrastasse assim pelo chão. Firmei-me ao tronco da árvore com todas as minhas forças, porque o meu primeiro assomo fora terrível. Eu não sei o que seria de mim, se eu desse naquela circunstância um primeiro pero passo para essa moça. Fiquei ali imóvel, vendo-a de longe a voltear entre os arbustos. De repente senti uma calma assustadora derramar-se em minha alma. Era alguma coisa como uma algidez moral, reação da grande cólera. Tive necessidade de insultar essa moça,